Bom dia de novo aos nossos ouvintes. Hoje fui escolhido para estragar a programação da rádio e não saio daqui. É a terceira vez que venho aqui aos estúdios. Eu peço desculpa, isto foi excepcional, mas as circunstâncias foram para nisto. E recordo que hoje é a última segunda-feira de cada mês, é a segunda-feira de junho, e eu tinha um acordo. Daqueles acordos de Coimbra, mas daqueles que se cumprem, com o professor Norberto Pires, de que às últimas segunda-feiras de cada mês a gente vinha aqui para um bocadito de uma conversa de má língua, assim, uma espécie, em vez de rir uma esplanada, de rir lá em cima na Solum, em vez de rir na Praça da República, é aqui. E eu hoje tenho uma pergunta para fazer ao professor Manuel Silva, que manda cá intrigar. Não sei se estou bem informado nisso, não. Mas eu muito gostava de saber o que é que ele foi fazer uma reunião ali no Convento de São Francisco com um grupo de pessoas na semana passada.
Ah. Podemos falar sobre isso. Desde que me revele, como é que sabe? Que aparentemente aqui devia ser secreto.
Que lá foi fazer. Está a ver. E depois, porque ele não foi propriamente com as pessoas com quem costuma andar de mota.
Não.
Pois, é a única coisa que eu sei, não sei mais nada.
Aham. Mas, quer dizer, e soube uma coisa, soube que eu lá estive.
Portanto, e soube que você lá esteve. Eu ia dizer, eu não fui corrida à pedrada, mas porque as pessoas também são pessoas decentes, as pessoas que lá estavam, são pessoas cordatas.
E até convidaram, mas não me ocorrerá à pedrada.
Isso, pois, mas de qualquer maneira, parabéns por ter vindo, se ter rafado.
Sem nenhum tipo de...
Sem nenhum ferimento daqueles que se nota e tal. Não. Mas que foi puxado, foi.
Foi puxado, foi, pois. Eu não sei o que é
que... Mas o que é que lá foi fazer, hein?
Conversar. Sabe que eu sou um tipo que adora Coimbra e falo com toda a gente.
Mas olha que ainda ontem passei por uma pessoa que já não via há muito tempo. Opa, até vamos ver o filho, vamos conversar. E ele puxou-me e levou-me para a Esplanada de Santa Cruz. Porquê é que assim levaram para ali?
Não sei.
Eu também sei que a dignidade da pessoa e a dignidade do local
não,
é diferente.
Acha mais digno. Não, por isso. Não me parece.
Era falar sobre a sua área científica da robótica, mais ou menos.
Não
metia robôs.
Que investimentos é que eu ia fazer? O que é que eu achava sobre o futuro económico do país e da Europa? Como imagina, o assunto foi Coimbra, não foi nada disso.
Então, porquê é que, se o assunto era isso, você foi tão crítico para a candidatura de Coimbra? Aqui, de Somos Coimbra.
E continuo crítico, não mudou.
Pronto, mas se era para falar sobre o futuro da Europa e outras coisas,
não,
porque
eu estava a ser irónico.
Você não me dispensa, de eu ir puxando.
Não, eu gosto de ouvir falar, quer dizer, estou muito preocupado com o que é que vai acontecer na cidade e, portanto, gosto de ouvir falar sobre o que é que têm planeado as pessoas que se apresentam como candidatas, não é? E ouvir sobre os projetos
no sentido de perceber se isso acalma um bocadinho a minha inquietação. Mas
a reunião não foi a seu pedido?
Não.
Pois, eu sei que não foi. Não foi.
Não foi a meu pedido.
E não me viu lá no bolso de ninguém, pois não?
Não faço ideia quem lhe terá dito que eu estive aqui, mas estive lá, mas também não era secreto, portanto,
pronto,
também
senão... Não era secreto. Mas agora, e agora mais a sério, você foi muito, dizem-me que você foi muito crítico relativamente às eleições em Coimbra, que acha que Coimbra que anda desfasada da realidade.
Sim, isso não é preciso ser grande, nem muito inteligente, nem muito observador. Efetivamente está muito afastada da realidade e eu acho que é preciso uma atitude muito assertiva.
Que eu, quando sou o Gostadinho Rio convidado, até pensei, olha, vamos convidar o professor Norberto Pires para um lugar de destaque e...
Ah, isso sabem que não vale a pena. Isso sabem que não vale a pena porque eu não ando à procura de lugares. Sabe que aquilo que me motiva são projetos. Aliás, sabe, viu pelo meu trajeto que não é estar em lugares ou aceder a lugares que me motiva, não é? Quando estive em lugares sempre atuei da mesma maneira. Não, acho que estar em lugares ou aceder a coisas só faz sentido se tivermos projetos. E eu gostava de saber o que é que está ali por trás, o que é que têm planeado, equipas, o que é que estão...
esclarecida.
Não propriamente muito esclarecido, antes pelo contrário, talvez até mais preocupado, porque faltam alternativas, falta, acima de tudo falta uma visão para a cidade, E eu não a vejo.
Acha que, vamos lá, falarem claramente, eu sei que você é a reserva com quer manter o assunto e faz muito sim. bem, são conversas coisas, mas é só porque o assunto é de natureza pública e de respeito a todos é que eu o trago aqui. Você foi convidado, digamos, por pessoas ligadas à candidatura do Somos Coimbra, do Juntos Somos Coimbra, ou seja, uhum. o que for.
Com quem gosto muito de conversar. Com quem gosto muito de conversar. Então, há gente ali naquela candidatura com quem eu falo
não, e vamos lá
quase
ver.
Diariamente, se não diariamente.
E têm, eles têm ideias, por isso é que eu, eles têm ideias, pelo menos que há aqui qualquer coisa que eventualmente deveria mudar, melhorar. Eu penso que isto
não, há vontade, não, quer dizer, há uma identificação de que alguma coisa isso. tinha que mudar, mas isso... A gente senta-se em Coimbra 5 minutos.
Acho que isto não é novo, não é?
Não é, no, não é novo, nem é propriamente... Quer dizer, você, qualquer outra pessoa que se sente um bocadinho... Ou passo 10 minutos na cidade, percebe o que é que se passou aqui. Não é? Há qualquer coisa que tem que mudar, não é? E, portanto, essa percepção em si não é, por si só, não é nada de especial. Quer dizer, qualquer pessoa...
Portanto,
qualquer candidatura que vai aparecer, ou daquelas que estão a aparecer, está a aparecer agora uma que foi... no domingo apresentada ali,
Iniciativa
no,
Liberal,
todas elas identificam imensos problemas e urgência da mudança, etc. Isso em si é só uma constatação de um facto do nosso atraso. Não significa que seja algum tipo de
portanto,
vontade certa.
O professor Norberto Pires não está mais animado depois daquela conversa. Nem mais nem menos.
Nem mais nem menos, aliás, com algumas maiores preocupações, porque me parece que as nuvens negras que possam estar naquela candidatura se podem agravar. Parece-me haver ali uma certa teimosia em insistir em certas coisas que me parecem críticas.
É?
É. E isso pode conduzir a maus resultados.
Pois, isso não são boas notícias.
Não, eu sinceramente...
Não são boas chamadas, digamos,
não,
mas para quem...
Não alterou o meu posicionamento relativamente àquela candidatura. Acho que aquela candidatura tem, junta um conjunto de vontades que, enfim, tem potencial para, eu não sei se para mudar, mas pelo menos ganhar as eleições. Já ganharam, não é? Aquela área política já ganhou as eleições, portanto não...
Já ganhou como?
Já ganhou o PSD com o CDS, portanto, esta área política do centro-esquerda, direita, um bocadinho centro-esquerda para cima, já ganhou eleições, portanto, tem potencial. Agora, não me pareceu ver ali um gênese de mudança, algo que... Mas, porque é preciso uma ideia, aquilo, grande parte das coisas que eu lhes disse foi isso, é necessário aqui uma ideia grave, grande, que altere um bocado, inverta a rota que estamos a seguir. Não parece haver ali, tirando as
sim,
queixas normais.
Do jogo com a Alemanha é?
Ah?
Sim, mas perto do jogo com a Alemanha.
A intensidade que a Alemanha teve connosco, nós não temos. Aquilo que nos fez perder o jogo é uma intensidade. Não é? Nós não jogamos pior que eles, nem nada, não temos piores jogadores, piores ideias sobre futebol também não, mas eles são muito intensivos. E nós normalmente jogamos mal contra a Alemanha porque nós não somos intensivos. E faltou, eu acho que falta aqui uma ideia grande sobre... Eu recomendei que houvessem duas ideias para a cidade, duas só, não é preciso tantas. Não estão a tirar em 30 ou 40, duas, mas duas a sério.
Execuíveis
e que
façam mesmo.
E que não sejam mentirosas, isto é, que digam à cidade que ela não vai ser alterada em 4 anos. Quem vier aqui dizer, olha, nós daqui a 4 anos isto vai ser uma maravilha, está a mentir, é um engano. Não vai fazer aquilo num mandato, nem dois, nem três, que nós temos em cima da mesa. É um plano a 20 anos. Tem que ser um plano a 20 anos. Isso não é bom porque, por várias razões. Primeiro, porque a cidade mostra que está um bocadinho atrasada. Segundo, para um político, uma coisa há 20 anos é um suicídio, porque é avaliado daqui a 4 anos. E quando se coloca o foco no buraco da estrada, não é? Ei, o Machado é muito mau. Porquê? Porque tem ali um buraco. Ou tem ali ervas, ou tem um caixote de lixo que está sujo, ou vamos à rua não sei o quê e o prédio está degradado, não é? Quando se aponta isto, percebe-se que se calhar ali não há grande substrato, porque aquilo é só uma consequência do que é uma,
claro
só
que
uma consequência.
O professor fala aí nos 4 anos. Mas a verdade é que a nossa lei eleitoral ela também está feita para não sei quê, porque em 4 anos a gente sabe que não dá para coisa nenhuma,
nada,
professor.
Não vai fazer nada.
Mas não mexemos nisso.
Não mexemos, e as pessoas também têm que dizer isso um pouco nas eleições. É isso, que, tem que dizer, tem que ser honesto.
Nem essa candidatura, nenhuma, nem o Machado, nem a Desrida aos Procurembra, nem a Iniciativa Liberal, nem a dos Chega, são aquelas
não vão fazer nada.
Em 4 anos ninguém faz coisa
nenhuma. Não, não vão. No entanto, é possível lançar processos. E Coimbra tem um ou dois que precisa de rapidamente resolver. E porque nós
tem na cabeça, por exemplo?
Um deles é fatal como o destino. Coimbra tem que se reindustrializar. Não tem outra hipótese. Não há forma nenhuma de resolver nenhum problema sem gerar
economia. Gente.
E depois, isso é que permite atrair gente. Fixá-la.
Pronto, é isso. Gente, não é? Pronto. Quando fala em reindustrialização,
atacar o problema, dizer, vamos fazer e vamos acontecer, mas como? Vamos resolver o problema da cultura, mas vão pagar como? Vamos atrair financiamento dos fundos para o quê? Como é que vamos fazê-lo? Em quê? Quer dizer, tem que haver uma razão.
Oh, professor, deixe-me pôr essa verdade, que embora não tenha nada uma coisa a ver com outra, mas, professor, é um homem forte da Faculdade de Ciências e Tecnologia, depois, digamos, na especialidade que lhe diz respeito, na robótica. Mas não era possível, se esse diagnóstico é tão partilhado, digamos, da necessidade da industrialização, pelo emprego que cria, pelo futuro que cria aos jovens que por aqui passam e que nos poderia permitir ficar com alguns deles, já que estamos numa fase que nem os nossos todos a gente segura, era impensável, é utópico sugerir e pensar numa dar a mão a uma Faculdade de Ciências de Tecnologia que vê isto à distância e da cátedra com num patamar acima da observação, eventualmente, com a cidade. Porque isso não seria possível.
É possível, como sabe. Eu tentei isso em alguns projetos em que me envolvi. Por exemplo, o Parque foi uma tentativa de fazer isso. Não é? Quer dizer, era uma, se se lembra bem, foi uma forma de unir a universidade à fixação de empresas. E as coisas falham do ponto de vista político, porque depois as pessoas querem controlar politicamente. É porque aquilo também era uma coisa muito interessante para ganhar eleições. E durante algum tempo foi bandeira eleitoral. E, portanto, resistiram sempre, apesar de haver um Presidente de Câmara que, e faça-se a vénia, o Carlos Encarnação, claramente o homem com visão, que percebeu que, efetivamente, esse tipo de iniciativa não poderia estar na mão dos boys políticos. E tinha que ser uma coisa mais alargada. E percebeu isso e, portanto, liberdade total. Durante essa fase, o IPARC teve quase 50% de capital privado. Chegou perto disso. O Conselho de Administração era basicamente constituído por pessoas do privado, das empresas que ali estavam. Havia só uma pessoa pública, que era eu. Pública neste sentido, que representava a Universidade e a Câmara. Agora, é exatamente ao contrário. Quase 100% de capital público. E gerido por pessoas do partido. É um erro brutal que as pessoas não entendem, que isto não pode ser feito. Portanto, com aquilo que estava a dizer, é possível desde que as pessoas da política local entendam que determinadas coisas não se faz com políticos, faz-se com pessoas do terreno, que entendem os problemas, que juntam a iniciativa, e só assim é que nós vamos conseguir fixar atividade privada relevante.
Mas isso, como está a dizer, é que, digamos, nós temos um estigma na geração atual, que é, digamos, condicionados por pensamentos ideológicos.
E controlamos na base do partido e de pronto.
Então a diferença entre nós e a Primeira República é, na altura, andava à chapada e a gente não anda à chapada. Mas
ainda. Tenha calma. Ainda não sei, não se tenha calma. Ainda não andamos, mas um dia desses podemos lá chegar de novo.
Porque a diferença é esta, porque nós subordinamos tudo.
Por exemplo, há um exemplo que eu também falei com esta gente nessa conversa que você teve acesso e que ainda não me contou como.
Nem faço ideia nenhuma.
Deve ter sido o homem que serviu o café ou a água que foi logo a telefonar. Olha quem está aqui, até tirou foto e tudo. Que é, por exemplo, o que está acontecendo na Baixa da Cidade. Por exemplo, a Baixa da Cidade, aquela zona ali, junto ao rio, onde está a linha que liga à Estação Nova, em minha opinião, deveria ser um polo de reindustrialização. Tinha dois objetivos: um polo de reindustrialização.
Você está a falar ali com a editora, para
onde está aquela zona, onde está a crítica agora? Quer dizer, está.
E a crítica ela era uma boa.
Um bom exemplo de,
e
para
era
dinamizar
uma boa oportunidade,
a zona.
Não é?
Mas aquilo precisa de coisas. Precisa, por exemplo, em primeiro lugar, conquistar o Rio. Não pode haver aquela separação para o Rio. Porque é essencial para a cidade conquistar aquele Rio. E aquilo daria ao local uma nova.
Está a ser intervencionado, não é?
Está a ser intervencionado, mas no sentido errado. Vão substituir a linha do comboio por uma linha de metrobus. Ou seja, primeiro que é um problema logístico, porque a linha do comboio é essencial para trazer pessoas para a baixa. A metrobus tem que é um décimo do fluxo do que a linha do comboio tem. Portanto, é um erro brutal, em primeiro lugar. Portanto, não devia acontecer, eu não tiraria a linha do comboio. Arranjaria uma solução desnivelada ou whatever. Qualquer uma solução urbanística para aquilo. Que mantivesse a estação de Coimbra A, na Coimbra Nova, a estação nova, e lhe desse uma nova dinâmica. Portanto, trazer pessoas para ali é essencial. Matar o fluxo é um erro. Porque qualquer sítio dinâmico precisa de pessoas. Há um bocadinho dizia, precisamos de pessoas, não é? Agora vamos matar o fluxo. Não faz sentido nenhum. Então, é preciso resolvê-lo, porque é preciso conquistar o Rio, mas é preciso mantê-lo. E em segundo lugar, substituí-lo pelo metrobus, erro. Dar à estação de Coimbra Nova uma nova dimensão para além de estação. Porquê é que aquilo tem que ser só uma estação? Um sítio onde passam pessoas, nem ficam. Porquê é que aquilo não é um business center, um sítio de co-work, etc., que fixe pessoas ali?
Vivo, não é? Porque
vivo lá,
há quem
sítio,
defenda aquilo.
Aquilo tem primeiro e segundo, eu não sei
cultural.
Se tem terceiro andar, acho que tem só segundo. Segundo andar, deem dimensão àquela estação. E aquela estação passa a estar integrada num local que é grande e que deveria ser uma zona de reindustrialização.
Você tem Oriente em Lisboa, noutra dimensão, mas que tem
quando se diz reindustrialização, não é lá meter indústrias poluentes. Não é dessas, estamos a falar. Não é indústrias que pampem uma chaminé. Estamos a falar de indústrias, como falou um bocadinho da crítica, as culturais, tudo que seja criativo. E que hoje procura espaços.
É que já foi dito isso e hoje para outra pessoa que foi...
E hoje, porque isso, não sei quem foi, mas hoje...
Era exatamente a expressão dele, indústrias criativas para esse mesmo espaço.
E há gente à procura, só que procura, há bocadinho dizia, porque é que Coimbra não atrai? Porque há imenso sítio para onde ir, porque é que... A pergunta que temos para responder, que eu tinha, por exemplo, no IPARC, era um pouco esta, e depois na CCDR tentei muito fortemente isso. Por que razão um investidor, seja ele qual for, português ou estrangeiro, há de escolher Coimbra? Que razão? O que é que a gente lhe dá como argumento? É isto que um candidato a um presidente da Câmara, e disse ao candidato dessa coligação, tem que responder. O que é que a minha cidade tem que permite que uma pessoa venha investir
venha
aqui?
Do outro lado
investir
e
aqui, e porque não noutro sítio qualquer do mundo? Coimbra não compete com Aveiro, é pequenino, é poucoxinho pensar que Coimbra compete com Aveiro ou com Leiria. Isso é só as cidades que estão à volta. Mas nós competimos com o resto. Se queremos ser competitivos, que a cidade tenha, inverta a sua linha dos últimos 30, 40 anos. É esse, resolver este problema. Por que razão uma indústria competitiva, indústria complicas no sentido que as pessoas entendam que é um negócio, portanto que cria valor e fixa pessoas, dá oportunidades aos outros, há de escolher Coimbra? O que é que a gente lhes oferece? O quê? Problemas na cidade de todo tipo. Transportes caóticos. Não é? Que ninguém percebe o que é que a malta quer. Andamos há quantos anos a tentar construir o Coimbra, o Metrobus, e depois passou para metro não sei o quê. Enfim, confusão desgraçada.
Estacionamento.
Recursos humanos.
Pois
recursos
sim.
Humanos. Por exemplo, uma via verde para investimento. Que a pessoa saiba...
Falar nisso falam.
Falam-me, mas é palavreado. É dizer assim, eu garanto que ao fim de 30 dias ou 60 dias a sua licença está. Não interessa. A gente resolve. Mas a sua licença de construção ou até está resolvida. Em 30 dias. Garantimos. E o tipo para contatar, ou a pessoa para contatar é este fulaninho ou fulaninha com aquele número de contato.
E
este número de telefone. E está ativo sempre. É que parece coisas muito simples, não é? Parece uma receita, parece, é quase como fazer um bolo, mas não são capazes de fazer isso. Quantos gabinetes de investimento é que existem, ou de, enfim, aqueles gabinetes de câmara e fora de câmara? N, estou com N gente, mas não são capazes de responder uma coisa tão simples. Por exemplo, um investidor quer saber quanto é que paga, eu vou agora instalar-me em Coimbra, quanto é que paga, quanto é que custa? Ninguém responde. Ninguém sabe, sequer. ele também, um investidor, portanto, investe o seu dinheiro, se eu vou entrar num sítio que é um buraco, no sentido em que eu não sei, escuro, que eu não sei o que é que sai dali, tem que ser tudo muito claro. Eu, para além disso, se eu precisar de apoio, eu, investidor, o que é que está à minha disposição? E, portanto, tem que haver um gestor de negócios, é por isso que serve estas instituições, que diga, olha, tem este fundo, aquele, nisto nós temos esta experiência, aquela, ajudamos, fazemos, montamos, whatever. Ajudamos, venha, a gente faz. Por exemplo, se eu quiser contratar pessoas, quanto é que pago? Um estrangeiro. Pergunta disso com clareza. Onde é que estão os impostos? Eu pago o quê de impostos? O que é que estamos a falar de custos? Ninguém informa nada disto. A nossa legislação fiscal é... Não há um pequeno resumo que diga assim, olha, é isto, é isto, é isto, é isto. Portanto, se você contratar esta pessoa, um engenheiro de classe A, B ou C, custa-lhe tanto. O salário é isto, impostos é aquilo, etc, etc. Mas mais, se essa pessoa vier para Coimbra, para esta região, e quiser, numa determinada área, e quiser saber, se eu precisar de técnicos de A, B ou C, onde é que eles estão? Ninguém sabe. Não é? A gente, quando vai para um sítio, quer saber, pá, se eu precisar de um engenheiro de não sei o quê, ele anda por ali, nós precisamos de lhes dar esses números. Olha, formamos tantos no último ano, quer nestas áreas, quer naquelas, quer superior, quer médio, quer técnico, e eles estão por aqui.
Se houvesse uma bolsa de coisa, ótimo.
É bolsa, ou então saber onde é que eles andam. Porque depois é uma questão de mercado. É, a gente sabe, eles andam por ali, vai buscá-lo. De qualquer maneira, não é? Faz-lhe uma oferta, ou até. Mas há por ali, mas não tem, é vago. Não sabemos muito bem o que é que aconteceu. Portanto, o investidor olha para estas coisas assim, não é? Um lote é um 31 porque não se sabe como é que ele é, quanto é que ele custa, que condições tem. Portanto, para além das... Portanto, temos problemas
de conta... capacidade, digamos, de ocupação ele permite e outras coisas.
N problemas.
Só portanto, para saber isso é um problema.
Informação é N problemas. Entregar um processo nas entidades licenciadoras é um buraco negro. Não há argumentos. Portanto, uma pessoa só se for maluco. Não é? Só se for maluco é que se mete nisto. Ou então um grande amante de Coimbra que diz assim, epá, eu vou-me meter nisto. Porquê? Porque tenho uma missão na vida que é ter problemas.
Se ele for aqui para o lado, não espero tudo, mas a história toda é se ele quer ir para Coimbra e não vindo encontrando as condições em Coimbra, se vai embora.
Exato, e é o que tem acontecido, não é? É o que tem acontecido. Se reparar, os investimentos que vê, veja por exemplo no IPARC, não gosto, adoro o IPARC, acho que continua a ser uma solução muito interessante, vai ter um dia um futuro, mas repara, o que lá está são coisas do passado. A Sunfield foi um contrato que eu assinei em 2010. É uma coisa inacreditável isto. É um contrato de 2010. O lote onde está a construir a Olympus era um lote onde devia estar uma aceleradora. O plano para aquilo era uma aceleradora que o IPARC não quis fazer, não fez, e depois substituiu, deitando fora todo o projeto da aceleradora, porque dinheiro deitado fora, todo o projeto de arquitetura, etc. Tudo isso era para um determinado espaço, para meter uma empresa que já estava em Coimbra, já estava convencida. Não é uma empresa que, enfim, que decidiu vir para cá. Não, já estava aqui, mudou de um sítio para o outro. Não estou a menosprezar o investimento, antes pelo contrário, ainda bem. Mas repare, não é verdadeiramente captar...
Não é um investimento novo.
Novo. Quer dizer, o investimento é novo, mas não é captar uma empresa de fora, não é? Mas ao mesmo tempo perdemos em Nove Nano. Em Nove Nano, que ocupava um lote de 3 hectares. Que foi o primeiro lote vendido no IPAR. Na verdade, o que vê que toda a área urbanística do IPAR continua completamente desaproveitada. E aquilo que era, ainda hoje falamos muito nisto, é como pagar as ideias. Porque as ideias é tudo muito bonito, mas depois é preciso ter um plano sustentável. Deixar a dívida, não é?
Pá, não é solução.
Nós estamos, já viu quanta dívida estamos a deixar para os nossos filhos e netos? Fazer uma coisa e deixar a dívida para os outros. Epa. O IPAR tinha um modelo de financiamento. Esse modelo de financiamento, por pruridos de todo tipo, nunca foi implementado. O modelo de financiamento era a parte habitacional. E que nunca foi realizado. Por vários tipos de pruridos de todo tipo. Mas que devia ter sido feita.
Mas, de qualquer maneira, eu parece-me notar, por ação de diversos agentes, que hoje em Coimbra se fala mais em industrialização do que se falava há 20, 30 anos.
Fala-se porque eu acho que é uma buzzword.
Até aí dizias que éramos uma cidade de serviços, até há uns anos atrás, queríamos era isso. Queríamos era mais uma biblioteca, nem que não tivesse leitores. E hoje já vejo partido por diversas sensibilidades da cultura dos cidadãos, de que a industrialização. Portanto, Coimbra está aberta ou está a abrir-se a...
Não sei se é falta, genuíno.
Falta é quem chame. Não sei se é genuíno. Mas com a eleitoral também é assim, não vamos
lá. Não sei se é genuíno, porque acho que as pessoas perceberam que assim não vamos lá, não é? Quer dizer, sem gerar valor não vamos lá.
Pois, mas...
Portanto, onde é que podemos gerar? Indústria, pronto, lá, lá. E o termo reindustrialização entrou na... Foi lançado há muito
bem,
tempo.
Também não é bom, eu tenho esta ideia. Eu tenho uma carreira de mais ou menos cenas, as coisas correm bem e tal. Agora vou fazer uma perninha, vou fazer ali 4 anos, que isto pode incendiar a 8. Isto também não é, não, não é uma proposta séria para a realidade. Está a ver?
Não.
É, eu para o Conselho. Não. Está. E eu não estou
e a dizer. E as propostas que é. Têm aparecido são essas?
E as propostas têm aparecido são estão sobretudo estas. Está a ver? É fazer uma perninha porque eu já tenho
já fiz, tenho notoriedade. Aliás, já a escolha. Já tenho a forma garantida. A escolha dos candidatos foi muito por isso, por notoriedade.
Pois.
E isso é errado. Quase ninguém dos candidatos que eu conheço, e acho que os conheço todos, tem um pensamento sobre a cidade, incluindo o atual Presidente de Câmara. Quer dizer, não conheço bem, não tem pensamento sobre a cidade, é um homem bem intencionado, não tenho dúvida nenhuma sobre isso, que gosta imenso de Coimbra, mas não tem um pensamento estruturado sobre a cidade.
Não tem uma estratégia para o Conselho.
E depois não tem estratégia, como não tem pensamento, não tem estratégia, como é óbvio, não é? Portanto, tem coisas assim, um bocado avulso, não é? Agora isto, lembro-se de uma mesma coisa qualquer, o aeroporto, depois lembro-se daquilo, depois lembro-se daquilo, mas é assim um bocado avulso. E os outros, as oposições são exatamente iguais agora e no passado recente. Não havia um raciocínio sobre a cidade, sobre o que é que esta cidade pode fazer, tendo em conta o cenário, não é? Quer dizer, em que vivemos e as oportunidades que pode ir buscar. Porque não há soluções mágicas,
deixa,
não é?
Este espaço é diferente e a gente não deve falar muito nas outras pessoas, mas também não temos que esconder. Eu confesso que quis acreditar que quando o movimento Somos Coimbra apareceu e trazia gente de um, como um Raul Quadros, trazia um professor lá em cima, trazia um Riaber Santos, trazia assim gente que não estava... Essas...
Não que pensam?
Está a ver, que nem pensam? Precisavam disso para a notoriedade, coisa não. Nenhuma, bem pelo contrário.
Não.
Mas têm um pensamento.
Tem.
Mas têm um pensamento.
E mais, desses todos, o caso do Seabra, o caso do Gonçalo, tinham realizações.
Pois.
E realizações bem visíveis.
E a gente não os quis.
A gente não os quis.
Está a ver, eles disponibilizaram-se. E a gente tratou-os mal.
E Somos Coimbra também. Pôs-os a andar.
Pois, não, pronto, é isso que eu quero dizer, eu não quero individualizar, mas a verdade é que esta gente disponibilizou-se. Gente com provas mais que dadas.
Mais que dá,
gente que tem um pensamento estruturado para a cidade.
Sim, sim. A última grande transformação feita na cidade foi feita pelo Seabra Santos, e como reitor, que foi a transformação, digamos assim, em património mundial. Isso é um enormíssimo... Tudo isso podia ser um dos polos de desenvolvimento da cidade. Por exemplo, recuperar completamente, era outro projeto que eu acho que se devia acontecer, porque acho que, há bocadinho disse, da industrialização devia haver uma ligação maior entre os sítios de saber prático da UC com essa estratégia, e uma delas provavelmente era a conquista da Baixa por parte da Universidade, e há um sítio onde isso deve acontecer, que é a Rua da Sofia. E a Rua da Sofia, que é o C, é a Gênesis, é onde está. Se aquilo fosse uma geração de um humano, foi ali que aconteceu o ato. Digamos assim, foi ali. Ainda estão lá os resquícios disso.
Foi porque ali não a gravidez.
E foi ali a gravidez. Porque não aproveitar? Porque é que o RC não desce à Baixa e é ali a sua reitoria, ou é ali a sua... é neste momento o Polo Zero, mas um Polo Zero associado, e bem, não tem nada contra, o SES. Necessariamente está lá concentrado o SES aquele do 25 de Abril, o arquivo do 25 de Abril. Mas deveria ser o C, instituição, ocupar aquela zona de maneira a que a cidade, de alguma maneira, se tornasse mais visível na cidade e as ações fossem mais próximas. E estaria ali muito perto da zona que eu acho que deve ser reindustrializada.
Mas eu penso para
até pela via central.
Para essa Coimbra com que todos sonhamos, não prescinde desse entendimento.
Não é possível.
Não prescinde.
Não. E não é possível nenhuma mudança sem o um entendimento entre o C e a...
E a realidade.
E tem que ser íntimo, sim. Tem que ser íntimo.
Tá,
tem que ser muito íntimo e bem entendido, quer por quem está à frente do C, quer quem está à frente da câmara. Eu acho que aqui falha por quem está à frente da câmara. Da UCE há uma enormíssima vontade, que eu sou testemunha de que isso seja muito efetivo.
O Sr. Professor está no Conselho Geral, sim, da Universidade.
Que é um órgão de poder.
Que é um órgão de poder, não é? Portanto, está num lugar de algum privilégio exatamente para estas questões serem discutidas e serem...
São discutidas, mas discutidas dentro do CEC é só uma parte, não é?
Sim.
Claro que esses problemas são levantados com muita cuidado e de alguma maneira, até urgência.
Porque o IMA já tem presidentes de Câmara que eram até professores catedráticos de reconhecido mérito na universidade. Já
mas não precisa. Mas não precisa ter, não, até porque não devemos misturar.
Isso.
Acho que há ali uma certa versão, digamos assim, da Câmara à universidade. Eu vejo pela quantidade de coisas que a Câmara pede à universidade. E nós, a universidade devia ser uma espécie de... não sei, digamos, grupo armado de Coimbra para certas áreas, nesse sentido em que exercia o seu poder e a sua poder neste sentido científico, técnico, no sentido de ajudar iniciativas. E há ali muito conhecimento que a Câmara poderia estar a usar e não usa. E, portanto, e há muita gente que diz isto com mágoa. Olha, somos Coimbra, diz isso com alguma mágoa. E eu acho que tem razão. E portanto a relação íntima entre a Câmara e a Universidade tem que ser, e tem que ser bionífica, e eu acho que de alguma maneira a Câmara, a Universidade tem que descer da torre cá para baixo, instalar-se na... A Rua da Sofia é uma brilhante, bonita, é conhecida em todo o mundo,
tem uma carga histórica,
brutal. Mesmo quando se formou a rua, eu gostei muito, fiz até um programa de televisão sobre a rua, e estive a ler sobre a gênese. Quando se planeou a rua e se definiu a largura que tinha, até a sua orientação, onde é que começava e onde é que acabava, a pessoa que a definiu disse: não, vamos fazer uma coisa, vamos fazer colégios de um lado e prédios de rendimento do outro. Ou seja, conhecimento, tecnologia, etc., de um lado, coisas para ganhar dinheiro do outro. Nós perdemos isto. Nós temos uma fobia a ganhar dinheiro. E ganhar dinheiro não tem problema nenhum. Não, antes, pelo contrário.
As lojas vender agulhas têm dificuldade lá hoje.
As coisas mais básicas têm. Uma rua brilhante que devia ter outra dignidade neste momento. Não é? E que onde devia ser muito visível a presença da universidade, de relações, de coisas técnicas, coisas científicas, coisas ligadas mais a... tipo, coisas menos científicas, sociologia, arquivos, whatever, biblioteca.
A outro nível, a nível da nossa pandemia, isto vai passar ou não vai passar?
Não, é normal que não passe, é uma coisa que se vai interiorizar, ou seja, nós vamos voltar a passar para uma fase complicada, e é desta vez no verão.
Também vamos andar toda a vida nisso?
Não, é assim, é a vida. Vamos ter que viver com estas coisas, assim como vivíamos com a gripe, e vivemos com a gripe, e portanto...
Pois, mas...
Isso significará adotar formas de vida diferentes para termos cuidado. Já andamos todos de máscara, isto reduz a gripe, teve um enorme impacto na gripe. Só o facto de andarmos de máscara, a quantidade de novas infecções de gripe que aconteceram este inverno foram muito menores. O número de mortos, todos os efeitos.
Mas vamos andar o resto da vida com o trombilo atado?
A natureza é assim, a natureza é assim, vai criar-nos sempre alguns problemas.
Não, não acha que a ciência médica conseguirá resolver?
Vai resolver isso? A vacina, mas é como a vacina da gripe. Isto é a vacina da gripe, nós temos que retomá-la todos os anos, porque aparece uma estirpe nova, porque ela evolui, porque tem uma mutação, etc. E o mesmo acontecerá com... Veja a quantidade enorme de mutações que têm acontecido.
Você acha que a nível do país e a nível da Europa nós temos, no seu combate, já não digo no combate médico, no combate comportamental, nós temos tido uma linha de rumo ou também andamos
não,
aqui?
Não tiver...
ou andamos aqui
a agora começamos a perceber que houve um erro inicial, não é? Agora, ao fim de um ano e tal, quase dois anos, não é? Que foi o de overreacting, ou seja, reagir de maneira muito, digamos, um bocado disparatada, não é? Quer dizer, é uma doença, temos que enfrentar, mas não podemos morrer da cura, não é? Quer dizer, e neste momento é muito premente, as pessoas reagem, por exemplo, ainda hoje, ontem ali, na comunicação social, que o Algarve fechou, uma parte do Algarve fechou as escolas. E a população imediatamente reagiu. Então, mas vou morrer de fome e isto e... Na verdade, já percebemos que não é fechar e ir para cá, não é a solução. Então, nós temos mais é adotar políticas defensivas, portanto, as pessoas terem cuidado, como se relacionam umas com as outras, terem cuidado da maneira como manuseiam as coisas, etc. E viverem com isso. Portanto, é basicamente isso que temos que aprender. Agora, não podemos fechar a economia.
Você fazia o concerto do Bochelo ou não fazia? Um concerto com uma dimensão, com um artista com uma dimensão mundial?
Não, em Coimbra não faria.
Você fazia ou não fazia?
Não fazia. Porque há coisas que nós estamos a pedir para ter problemas. Essas grandes concentrações de pessoas numa altura em que as pessoas ainda não interiorizaram, que têm que ter imenso cuidado. É um erro brutal. Assim como não fazia, não tinha permitido aquilo que aconteceu no jogo contra em Portugal, ali na Associação Académica, altamente crítico, sou profundamente admirador da Associação Académica de Coimbra, dos estudantes, da sua ação. Mas aquilo que eu vi nos jardins da Associação Académica é absolutamente, enfim, idiota. E é claro que já neste jogo já foi completamente diferente. Não é? A polícia estava na rua, mas a polícia não estava na rua nesse dia. E portanto é preciso ter cuidado com pronto. E as pessoas como não interiorizaram
cuidado que se tem que
e ela não se interiorizou mais, não é? E, claro, ela não se interiorizou, então, as pessoas ainda não perceberam que vamos ter que viver com este tipo de coisas. Portanto, a vacina, vamos tomar, agora todos tomamos vacina, não é? Mas daqui a um tempo vamos pedir para tomar outra, não é? Porque pois. Provavelmente é o Delta Plus e a não sei quem não é coberto.
Com a cerveja, também se bebe mais uma.
Mais uma e batatas, vamos ter que resolver esse problema dessa forma. Agora, lutar contra a natureza ou de pensar que, enfim, não há nada a fazer, a natureza vai-nos sempre colocar dificuldades.
Mas aí ia concluir que isto é conversas consigo, depois a gente está... prolonga. Mas bem, a bazuca, está a ver bem, 6 mil milhões de contos, está a ver isso.
Euros. Sim, e não só. Nós neste momento vamos ter qualquer coisa como 50 mil milhões de euros, 50 mil milhões de euros para gastar. Não se esqueça que é o fim do PT 2020, é a bazuca e é o início do PT 2030.
Ou seja, nestes próximos 8 a 10 anos...
O problema vai ser gastar o dinheiro. Aliás,
Você acha que os nossos governos não têm capacidade, dadas as experiências e as mostras, têm de gastar tanto dinheiro? Não vão
só conseguir? Que isto é muito dinheiro. Nem estes tipos que, digamos, desperdiçam
mãos largas.
Ainda no outro dia ouvi dois presidentes da CDR, incluindo a presidente da CDR aqui da região centro, a minha amiga Isabel. Ela dizia muito preocupada com a execução. Porque, claro, eu não vejo também capacidade para gastar este dinheiro. E o problema é
aquilo,
é o que vem a seguir,
aquilo.
É a dívida que cria.
Parte de Lisboa deitada entrega aos amigos, mas há outra parte que tem que ter...
Mas é muito dinheiro, não é mesmo? Porque ele é controlado, é infraestruturas, quer dizer, há um dinheiro pequeno que vai circular, mas o grande dinheiro é preciso grandes obras e capacidade para as realizar e para pagar
a contrapartida. E dinheiro para dar a nossa parte.
Exato, a contrapartida...
Pois aí é que é uma...
Isso é um problema.
Precisamos de outra bazuca para ganharmos os 25%.
É que é o esquema montado para, digamos, justificar essa parte e que esteve montado noutros fundos, aqui não funciona. E, portanto,
o
problema vai ser gastar esse dinheiro. Bem, já nem tenho esperança que alguma vez...
À luz do meu entendimento, o professor Norberto Pires reúne um conjunto de coisas. É uma mente muito aberta, é um homem com muita coragem, é um homem que prescinde bem dessas notoriedades que a política traz. O que é que lhe vai acontecer? Vai um dia, metes no sistema ou leva um tiro? O que é que se lhe derem a escolher?
Mas espero não levar um tiro. Essa não me parece que seja uma boa. Não vou dizer do sistema, não. Entrar no sistema não é sedutor. Não tem interesse nenhum. Qual é o interesse? O interesse é que você tem que entrar no sistema. Eu lembro-me uma vez um amigo meu, que por acaso está aqui à minha frente, me dizia: as pessoas cansam-se de ser pobres. E depois é assim que entram no sistema. Quando se cansam de ser pobres. Eu sempre fui pobre, não me cansei até agora, não me vou cansar,
portanto,
disse.
Não.
Eu comecei a minha vida servindo numa fase, como eu vou, aos 5 anos, isso dá uma estaleca, levantar-se às 5 da manhã para servir,
ajuda.
Para servir sandes de queijo e o mata-bicho às pessoas que iam para o trabalho, fazer as contas, eu trabalhava numa mercearia e numa taberna. Isso dá uma dimensão. Um tipo que não tinha a quarta classe e que sabia
então,
tudo.
Está identificado com estes problemas no site e tudo, porque tem muita experiência de taberna.
Está bem, exato. Este, e lá, é, lá acontece tudo. E o que é ser assim? Nas tabernas acontece tudo.
Um grande abraço, professor Norberto Pires, está bem? Um grande abraço e muito obrigado. Desculpe lá aquela intromissão na
mas não me vai dividir em off como é que soube dessa coisa?
Professor, isto é sempre é muito simples. Eu partilho isto com os ouvintes. Vocês eram meio do rio de pessoas, não mais do que isso. O professor não foi. Não falou comigo.
Éramos exatamente 5 pessoas.
Eu sei, era isso, uma vida de pessoas, eu sei. O seu professor não me disse, pois não?
Não.
Pronto.
Ficamos na mesma.
Mais ou menos. Não, mas a gente às vezes nem força por forma direta. Não, eu achei um bom assunto para meter consigo e a pergunta, mas não é. É
sobre mas olha, eu falo com todos, não tem falado muito.
Não, é isso. Com a Iniciativa Liberal, sei, isso.
Gosto muito da candidatura e que acho essencial dos cidadãos. Acho essencial.
Olha, para a próxima vamos falar um pouco sobre isso.
Acho que é necessário que elejam alguém.
É das mais higiênicas que nós temos.
É higiênica, tem boas pessoas. Eu gosto muito do líder também. Pessoas. E candidatos a algumas juntas.
Fica
também
aqui combinado. Trazemos aqui os cidadãos de Coimbra para conversarmos sobre eles. Até porque eles não andam indo bazuca em bazuca. Agora a bazuca no sentido daquelas fisgas das atiradoras a tirar pedras uns aos outros. Está a ver? Seguem o seu caminho.
Não mudam muito.
Tem uma alegria de estar. São muito abertas ao contributo de cidadania. E isso é bom, mas vamos falar sobre isso. Portanto, eu sinto que o professor Norberto Pires não faz ideia nenhuma onde vai votar, nem se vai votar.
Não, vou votar sempre.
Vai votar,
se vota em branco, ou... sim, é o mais provável que votarei em branco.
Um grande abraço para si, muito obrigado. Um também aos ouvintes, pronto, hoje prometo que não volto. Um grande abraço e que tudo corra bem um resto de segunda-feira. Muito obrigado, professor. Obrigado.